tirar o país da situação de déficit excessivo, nem de endividamento excessivo, a não ser arrastar o país para a austeridade, sem crescimento e com um empobrecimento. Senhor Deputado, só tenho uma divergência consigo. É que há uma alternativa. E a alternativa deles é muito simples. É voltar a andar para trás para o ciclo de empobrecimento em que sempre governaram.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, membros do Governo, cumprimentos a todos, Srs. Deputados. Queria antes de mais saudá-lo, Sr. Primeiro-Ministro, por ter tido tempo no meio dos seus diversos afazeres, que eu sei que têm sido muitos, entre ver futebol e outras coisas, sei que tem estado muito ocupado, e te queria felicitá-lo por ter perdido. Eu sei, como é que é, Sr. Miguel? Queria felicitar.
Peço silêncio às senhoras e senhores deputados para o orador poder ser ouvido.
Senhor Presidente, obrigado pela consideração. Senhor Ministro, porque sei que tem tido muitos afazeres europeus e outros, eu queria começar por felicitá-lo, porque no meio disto tudo ainda teve tempo de escrever o relatório da TAP e da Comissão de Inquérito à TAP. É de facto incrível. Incrível. Isto não é para todos. Não, sério. As pessoas em casa pensam, isto é para qualquer um, não é. Isto é para um Primeiro-Ministro que é muito trabalhador. Ainda consegue, para além de fazer o cargo de Primeiro-Ministro, os dos deputados do Partido Socialista, escrever os relatórios da TAP e trazê-los aqui ao Parlamento, transformando-se numa senhora que vai ali falar, uma senhora deputada, Sr. Presidente, uma senhora deputada, que vai ali... Senhora deputada.
Faça favor.
Uma senhora deputada que vai ali transformando-se nesse porta-voz. Portanto, queria saudá-lo por isso. Agora, depois da saudação, vem a parte da negação. E a negação é, em que ponto chegamos ao Estado da Nação? Chegamos ao Estado da Nação no momento mais degradado da vida pública dos últimos anos. Sr. Primeiro-Ministro, quando chega a este debate, perdeu 13 ministros no último ano. 13 ministros e secretários de Estado. Ministros e secretários de Estado. Não. 13 é o que vai ser daqui a 6 meses mais. 13 daqui a 6 meses. 13 mais 6 meses. No total, perdeu 13 governantes. Um deles está sentado ali atrás, a olhar para si com um ar um pouco de que aquela cadeira era melhor do que aquela onde ele está sentado agora, mas propôs um aeroporto ao país. Durante 3 horas os líderes todos deste Parlamento discutiram esse aeroporto, mas afinal era uma treta, não havia aeroporto nenhum. Hoje está ali sentado, é uma coisa diferente. O outro saiu ainda melhor, saiu assim, com um SMS para si, a dizer que é arguído por corrupção e tem que se ir embora. É a melhor forma de sair do Governo, a dizer, olha, Sr. Ministro, eles estão aqui mesmo ao pé de mim, deixe-me lá mandar-lhe uma mensagem rápida, que isto está quase a sair. O outro saiu assim. Os outros, é melhor nem falarmos como é que saíram, porque tem sido com obstinação atrás de obstinação, degradação atrás de degradação, suspeita atrás de suspeita, casos atrás de casos. E o senhor vem-nos aqui, o senhor Primeiro-Ministro vem-nos aqui falar da transformação energética e da luta às alterações climáticas. A luta que nós temos que travar é este governo, a enorme degradação do espaço público que tem trazido nos últimos meses. Essa é a luta que nós temos que travar. É a luta da degradação do seu governo. A defesa, Sr. Primeiro-Ministro, à hora que estamos aqui, o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros continua sentado nesse lugar de Ministro dos Negócios Estrangeiros, depois de obras que derraparam inexplicavelmente, depois de sabermos que não pediu o visto do Tribunal de Contas para obras e para serviços que o exigiam. E o Sr. Primeiro-Ministro insiste até não poder mais, enquanto a degradação do Governo vai continuando e a degradação dos seus ministros vai continuando. O seu governo, Sr. Primeiro-Ministro, está como ao Serviço Nacional de Saúde.
É,
está absolutamente ligado à máquina vital que ainda o sustenta. Só que há algo que o diferencia. Eu lembro-me quando veio aqui a esta Câmara e disse que prometeu para todos médico de família e enfermeiro de família. Não vale a pena voltarmos a esse debate, a Troika, o Diabo, não é? Isso é o que o Sr. Primeiro-Ministro gosta. Mas não é o que os portugueses gostam. As pessoas gostavam era ter mesmo médico de família. Mas eu vou-lhe dizer, Sr. Primeiro-Ministro, algo que talvez hoje não saiba tanto. O que é isto? O Sr. Primeiro-Ministro prometeu que íamos ter médicos de família para todos, e enfermeiros de família para todos, e hospitais para todos, e tudo para ganhar eleições para todos também. O que o Sr. Primeiro-Ministro não disse é que já não era a questão de nem todos terem médico de família. É que alguns iam mesmo perder o médico de família. É que alguns iam mesmo perder o hospital. É que alguns iam mesmo perder o acesso ao cuidado de saúde. E então, eu vou-lhe ler. As listas de espera subiram 11% no ano. 11%. Falo lá disto ali em cima. 11%. Quem nos está a ver em casa agora pensou, que tretas é que o homem teve para ali a dizer? 11%. Pessoas à espera para operações, ao coração, tratamentos ao cancro, coisas graves. 11%. 11%. Subiram no ano as listas de espera. Os utentes sem médico de família subiram 249% em 4 anos. Este número devia-vos envergonhar. 249%. Significa muito mais portugueses sem médico de família. Batam palmas agora. Batam palmas agora a esta realidade. Digam que o diabo não veio e que estão muito contentes. Mais 249% sem médico de família. Mais 249%. Mais 249%. Sem médico de família. Senhor Primeiro-Ministro, se pegássemos nas notícias dos últimos dias, para não irmos mais longe, porque o PS não gosta muito de ver notícias mais longe, bastava ver dos últimos dias. Homem morre em Serpa à porta do hospital. Falharam os medicamentos no INEM. As finanças só aprovaram metade dos orçamentos dos hospitais. Medina acusa os hospitais de entregarem propostas de contratação absolutamente irrealistas e veta a maior parte. Urgência de Vila Franca encerrada durante a noite. Apetece-me tirar as folhas assim para o chão, está a ver? Sabe porquê? Porque é tão triste e tão grave que um governo se apresenta aqui a dizer que está tudo bem, quando 10 milhões de portugueses sabem que está tudo mal, que deviam ter vergonha de estar aqui hoje no debate do Estado da Nação a dizer que está tudo bem. Depois, a velha conversa de que salvaram do diabo e salvaram da Troika. Eu peço a todos, ao Sr. Primeiro-Ministro e a todos que olhem para este gráfico, muito melhor que o do deputado Eurico Brilhante Dias. Está aqui.
Isso é verde.
Só que este gráfico é vermelho, esse é verde. Bom, enfim. Enfim. Sr. Primeiro-Ministro, está aqui um gráfico que eu acho que é importante. Porque este gráfico, Sr. Primeiro-Ministro, ao contrário do que esteve para ali a dizer, com o devido respeito, este gráfico é que é verdadeiramente importante. Sabe porquê? Diz quanto é que ganham os trabalhadores, eu sei que nos estão a ouvir em casa, quanto é que ganham as pessoas que trabalham, que pagam estes subsídios todos que vocês andam para aí a distribuir, esta coisa toda, para ir para toda a gente. Está aqui. Quanto é que eles ganham? E sabe quanto é que ganham? É o décimo mais baixo da União Europeia. O décimo. Sabe quem está à nossa frente? Eu vou ler. Estónia, Lituânia, Chipre e Malta. Batam lá palmas. Batam outra vez. Agora já não batem palmas. Então, afinal, até países que há uns anos atrás estavam debaixo da União Soviética, até países que há uns anos atrás tinham o chapéu da União Soviética, têm salários mais altos. Então, e agora não vai ali à frente falar da transformação digital, das lutas climáticas, das alterações da defesa de ideologia de género, tudo isso muito bonito, mas quando chega ao fim do mês a malta não tem dinheiro para pagar gasolina, não tem dinheiro para pagar casa, não tem dinheiro para pagar alimentos. Isso é que é a verdade. Este é o Estado da Nação. Este é o Estado da Nação. Este é o Estado da Nação. Este é o Estado da sua nação. É o Estado onde nos trouxe é a sermos o décimo país que pior paga da União Europeia. Este é o Estado da Nação. E o Sr. Primeiro-Ministro não podia terminar sem me referir àquilo que ele disse. Um país aberto e sem fronteiras, um país europeu na lógica do que melhor a Europa tem feito. Como sabe, a semana passada, a Polícia Judiciária desmantelou mais uma rede de imigração ilegal. Não, mas não é uma rede qualquer. É uma rede que se aproveitou de uma coisa que nós aqui dissemos durante muito tempo, que é este registro automático, é uma burla, é um engano, é transformar isto numa bandalheira em que qualquer pessoa entra, se registra e depois anda pela Europa a dizer que tem um pré-contrato de trabalho. O Sr. Ministro da Administração ainda sabe isso e por isso tentou esconder-se naquele dia e fugir das câmaras, mas não conseguiu. E lá andaram atrás dele e ele disse, não, isto é um problema da Justiça. E mandou para a colega da Justiça. Mas não, Sr. Primeiro-Ministro, nós somos o único país da Europa que tem esta plataforma ridícula em que qualquer pessoa aqui entra, vinda do Paquistão, vinda do Bangladesh, vinda de qualquer sítio, chega aqui e diz assim, tem contrato de trabalho? Não. Tem visto? Não. Mas estou pré-registado. E vai daqui para qualquer parte do mundo. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, nós já éramos um país de salários baixos. Já éramos um país de salários baixos. Só que há uma grande diferença desta direita para o Partido Socialista. É que nós queríamos fazer do país, não esse país de salários baixos, mas o país que fosse a melhor casa de família da Europa. O Sr. Primeiro-Ministro quer fazer deste país a maior casa de alterne da Europa. É isso que quer fazer de Portugal. Muito
obrigado. obrigado. Peço silêncio. Peço silêncio. É a minha obrigação dizer-lhe, Sr. Deputado, que essa frase é absolutamente excessiva num Parlamento. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro. Peço silêncio.
Sr. Presidente, Sr. Deputado André Ventura, eu registro a sua intervenção como uma ilustração daquilo que qualificou como a degradação da democracia. Procurando identificar na sua intervenção algum ponto concreto de resposta, centremos em primeiro lugar no Serviço Nacional de Saúde. Este ano até maio, realizaram-se no Serviço Nacional de Saúde 5.785.486 consultas, mais 5,4% que igual período do ano passado. Realizaram-se 355.622 intervenções cirúrgicas, mais 11,1% que o ano passado. Se eu compreendo bem estes números, tivemos um crescimento de 5,4% nas consultas, 11,1% nas intervenções cirúrgicas, portanto o Serviço Nacional de Saúde está a produzir mais do que estava a produzir o ano passado. Portugal é um país que tem salários baixos, creio que ninguém discute, já nem sequer as confederações patronais, e por isso nós fixámos como meta e objetivo desta legislatura chegarmos ao final da legislatura com um peso nos salários, no conjunto do produto interno bruto, idêntico ao da média europeia, ou seja, subir dos 43% onde estávamos em 2022-21 para 48% no final desta legislatura. É a meta que temos e temos vindo a prosseguir. Como temos prosseguido o aumento do salário mínimo nacional todos os anos, mesmo no período da Covid. Como o salário médio tem vindo a subir e como o salário da função pública tem vindo a subir e irá continuar a subir, porque connosco não haverá não só cortes de salários, como não haverá congelamento de salários. Finalmente, Sr. Deputado, eu agradeço a sua solidariedade com os 13 membros do Governo que cessaram funções. Registo, contudo, que sempre que eu venho cá, o Sr. Deputado pede a demissão de mais um membro do Governo. E eu sugeri ao Sr. Deputado que meditasse bem. Porque, a atender ao que se lê na imprensa, os dois ministros que saíram do meu governo, com muita pena minha, estão agora muito mais populares do que eram quando eram membros do governo. Por isso, não estrague a sua vida promovendo que haja mais ex-membros do governo. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o deputado Rui Rocha.
Senhor Presidente, Senhor Primeiro-Ministro, senhores membros do Governo, senhores deputados, o Senhor Primeiro-Ministro, nas últimas semanas, arrogou-se 3 títulos. O primeiro título foi o de Presidente dos Sindicatos Portugueses. O segundo título foi o de garante da estabilidade. E o terceiro título foi o do campeão de combate à corrupção e campeão da transparência. Falemos de António Costa, primeiro-ministro, como presidente do Sindicato dos Portugueses. E peço-lhe que imagine nessa qualidade o exemplo O senhor falou há